Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12, parte 2. Compreender que era um convite forçado e desculpe Jean se recusando. Felipe ficou desamparado, confuso e estúpido. Laura Moraes ainda os entreteve com ruidosa volubilidade. Disse-lhes que os pais lhe davam Tom toda a liberdade para receber os seus amigos e que vivia muito independente. Apertou-lhes as mãos, sacudindo as pulseiras extravagantes, e arreganhando a bosca grossa e vermelha partiu na alegria. Felipe ficou atormentado. Teve vergonha da sua fraqueza e o terror de ofender Teresa, no contacto com aquela mulher impudente, aniquilava-o. Porque cedera, na angústia que o afligia, Felipe não podia discernir se a sua submissão fora determinada pelos impulsos da vaidade de se ver requestado por uma moça tão bonita, ou pelo orgulho do seu prestígio intelectual e, ao mesmo tempo, pela vergonha de comprometer Teresa, o pudor de exibir a sua paixão, recusando o convite. Os companheiros festejaram vulgarmente o seu sucesso. A certeza de que tudo isto era passageiro, insignificante e ainda um sacrifício à relatividade em que se debatia o seu amor, Felipe foi em casa de Laura na tarde seguinte. Era no quarteirão dos arranha-céus e dos cinemas. Do solo elevavam-se musicalmente colunas de cimento armado e guindastes de ferro como torres. Subiam nos sons das serras que, cantando estrepitosamente, em terra vão gostosas, devoradoras, os dentes no âmago carnudo das touras brancas de pinho. Reteniam as pancadas metais agudas, ferinas. O ferro alegrava-se sobre o ferro, enquanto um canto-chão se formava soturno das nas marteladas madeiras, das baixas vozes humanas, dos ruídos dos carros de cimento. Trepando pelos guindastes pejara na matéria cinzenta, concreta, que se precipitava tumultuosa dentro dos vácuos das formas. Tudo timbrava o espaço livre. Exaltação do movimento criador da multiplicidade sonora. Felipe foi envolvido pela magia 220 e 2 a viagem maravilhosa musical, que dava encantação ao trabalho. E nesta abstração, subiu no elevador para o apartamento da família de Laura. Na sala ela estava de pé conversando com um homem muito alto, para quem levantava os olhos, quando viu Felipe. Deu um pulo e segurou as mãos do desejado, rindo, deslumbrada, sem poder falar. Felipe ficou atordoado. Já esquecido das sensações inefáveis que as construções cantantes tinham gerado, achou aquele ambiente e aqueles personagens estranhos e hostis. Afinal, Laura desatou a falar. Os seus gestos, as suas atitudes, mais do que as palavras, exprimiam a linguagem secreta voluptuosa que vinha dos seus desejos profundos. O homem que a visitava era um pintor russo. Sentado, as suas pernas magricimas empinavam-se para o alto. Sorria, fechando os olhos cinzentos, mongolico, enrugando a pele branca e exangue da cara longa desbarbada. Com as suas mãos compridas e tristes, estava sempre a alisar os cabelos ralos e desbotados, que não podiam cobrir todo o vasto crânio tartaro. Laura disse a Felipe o que devia aquele mestre. Era sua vovó das fontes primitivas da sensibilidade e da formação racial. O seu forço era aplicar a fórmula despojada, antiliteraria, à poesia brasileira. Esta lição lhe dera o mestre que ali estava, que, pintor, influía poderosamente na música e na poesia ultramoderna. Depois dessas explicações, Laura passou a ler os seus poemas. Felipe sentiu neles unicamente habilidade técnica. Laura seria capaz de todas as virtuosidades artísticas. Era a fatalidade do espírito feminino, destituído da força criadora, pronto para a perpetua fecundação. Aqueles versos eram reflexos das lições recebidas. Faltava-lhes originalidade, seiva. Via-se o esforço para produzir humanamente e tudo resultava artificial e aplicado. A outra conclusão de Felipe era a tristeza dessa poesia, que aspira a exprimir o real brasileiro. Rompeu-se uma discussão entre eles sobre o que era a realidade brasileira. Cada um a compreendiagem maravilhosa 223 segundo o seu temperamento. Nenhum dos três podia, em uma fórmula objetiva, definir a vago, impreciso e indefinível. A realidade, ou pelo menos toda a realidade não é isto, Laura, que você pretende nos seus poemas, afirmava Felipe. O Brasil não é esta coisa perpetuamente triste, infomiserável, que você julga ser a expressão essencial. Há outro Brasil, o da energia, da aspiração, da força criadora. Este é o que nos sobreviverá. Lá vem você e Felipe, com a sua ideologia do dinamismo, com o seu optimismo bem-aventurado, com a sua fatigante alegria, gritou Laura, acentuando o sarcasmo. Zero Brasil que você imagina não existe. Nós descobrimos outro Brasil, o ingênuo, o primitivo, que está atrapalhado nestas complicadas civilizações europeias. Eliminemos tudo isto e libertentramos o Brasil, que deve recomeçar a sua existência para fazê-lo mais natural, menos literata e artificial. Nada menos nada de escolas, nada de academias, nada de política, tudo isto faz esquecer a realidade. A selvageria, a barbaria, a miséria, a ingenuidade, eis a realidade brasileira. Ah, se pudéssemos voltar à taba, aos índios nus livres, ou aos negros sem mestiçagem infame dos europeus. Seríamos nós que estaríamos aqui, perguntou Felipe a rir. O russo interveio. No Brasil sou negro e o índio são interessantes. Tudo que é branco é artificial e postiço. É literatura e não realidade. Esta é bárbara, rudimentar. A arte exprimir deve ser primitiva e rude. O menor vestígio de cultura a desnacionaliza. O que este ambiente devia suscitar seriam escritores, poeta-artistas, em que o sangue negro ou indígena predominasse. Só estes estariam equilibrados neste ambiente bárbaro. É necessária a gota de sangue negro ou índio para ser o artista desta selvageria. Escriptores e artistas cultos que fazem proposio 224 a viagem maravilhosa tal men arte primitiva, fazem literatura. Sentem-se o esforço e a intenção que traem o artifício. Um verso de um poeta mestiço inculto tem mais poesia, mais naturalidade. Felipe repôs refutando a deformação do Brasil. Realidade brasileira. Que significa isto? Ninguém sabe. É uma fórmula mística, uma expressão da cabala moderna. Há mil realidades brasileiras. A realidade da cultura, a realidade barbara, a realidade dos brancos, as negros, a dos nacionais e a dos nas próprios estrangeiros. Tudo realidade brasileira, na sua naturalidade, nos seus desejos e realizações. O Brasil não pode ser visto, sentido, interpretado da mesma forma pelos vários espíritos. Um homem branco não o interpreta como um negro ou um mestiço. A arte de ambos tem de ser fatalmente diversa e oposta. O russo insistiu. Elimine-se tudo que não for bárbaro para que o Brasil seja verdadeiramente Brasil. Nestes versos que ouvimos, além do esforço suprimir a singeleza natural da mentalidade primitiva, há sátira contra tudo que é civilização que nesta terra selvagem está deslocada. Isto de arranha-céus, automóveis, aviões, todo o mecanismo urbano conforto livros, cultura, todo o apaparelhamento da indústria é extravagante e inaplicável. É preciso manter a barbaria que caracteriza o Brasil. No dia em que ele deixar de selvagem, bárbaro, mesmo caboclo, mancafuso, não será mais Brasil. Olhe, renunciem à cultura, integrem-se na selvageria. Já que não podem voltar ao estado de pureza selvagem, ao menos conservem o que é de tosco, bárbaro e que é a originalidade brasileira. Estive nos sertões de Minas e da Bahia. Que maravilha, que êxtase. É preciso que o sertão domine tudo. A marcha do sertão para eliminar o cosmopolitismo nefasto do litoral e extinguir toda esta vã literatura que falsifica o Brasil, eis a salvação. Que deixe a vida do sertanejo, vida e vaqueiro, seca, fome, enchentes, a viagem maravilhosa 225 samba, cocos, casas de sapedos, clavinotes, facas de ponta. E que doenças fantásticas, estranhas maravilhas. Vá ao meu ateliê. Verá os meus quadros sertanejos, caras monstruosas de papos estupendos, barbeiros gigantes, majestáticos, pernas beribericas, a elefantiase sublime, os ventres hidrópicos estourando ao sol, ou as magrezas espectres, famelicas, edióreos, os queixos desenteados, batendo o frio tenebroso das maleitas imorredoras. Que magia, que alucinação! Tudo eu recolho e fichei antes que tudo desapareça. Este é o meu Brasil. O que me fascinou e me deu alegria artística, que a Rússia, com as suas misérias, suas pestes, suas formas, suas torturas, não me causou. Não o perturbem com a civilização, com a ciência, com a cultura. Laura Mora, subjugada pela visão do seu mestre, olhava Felipe, desafiando-o a que o refutasse. Felipe desejou insistir na sua divergência. O seu intuito era esganar o russo ínfame. Resolveu partir, deixar os neste desvario literário que se imagina a realidade brasileira. Foi o russo que os deixou, rindo de olhos fechados em uma série de caretas tartaras. Laura, quando se viu só com Felipe, tratou-o de agradá-lo para distraí-lo da discussão, em que acabou mudo. Sentiu nesse silêncio um signal de irritação. Na mobilidade das impressões, Laura ficou com ódio do mestre, que lhe estragara aquele encontro com Felipe. Desenvolveu a sua amabilidade, fazendo-se pequena, infantil e reverente na admiração por ele. Vou ao balcão que dava para a baía. Na claridade disse que ela era feita de ar, algo era a transparência da pele, dos olhos, da boca, dos braços, das mãos e de todo o seu corpo, ligeiramente vestido de roupas leves, coloridas luminosas. Na faceirice dos movimentos, com que comentava o que viam, abaixou a cabeça sob os olhos de Felipe, que recebia, no aroma ardente, lampejos de ondas douradas. Esta apresentação foi muito violenta, irritou-o com a sensibilidade de Felipe. A viagem maravilhosa, 15.220, e seis a viagem maravilhosa, os seus sentidos estavam intensamente impregnados da cor morena, dos cabelos escuros, do aroma de âmbar, da voz calida, da memeguice, da graça de Teresa e o contraste de tudo isto, que era Laura Moraes, exacerbou a reação de Felipe. A esta retração sensorial seguiu-se o pejo, o desespero de estar ali faltando a Teresa, o que o abrunhou sem dar-lhe foz para partir. A covardia física acompanhava a depressão, em que sucumbira e já o suor frio inundava, como se naquela altura a vertigem o fosse aniquilar. Laura prosseguia na sedução, exaltada pelos desejos e pela vaidade. Não percebia a angústia e a repulsa de Felipe, calculando que o silêncio nele era sinal da admiração e da violência sexual, que se concentra para agir. Felipe não prestava atenção ao que ela dizia. Atordoado, as palavras lhe chegavam aglomeradas com os sons da rua, os claxons, os alto-falantes, as músicas estrepitosas ou soturnas das construções. Os seus olhos confusos não se interessavam em discriminar as coisas novas ou eternas, que eram a paisagem urbana, a baía e os morros. Tudo lhe era indiferente. No seu acabrunhamento, ouvia Teresa ofendida, magoada por ele. Reagiu enfim e pôde sair do topo em que se afundara. Disse a Lara que ia partir. Ela espantou-se muito surpresa. Deixaram o balcão e Laura ainda quis prender Felipe, procurando entretê-lo com os objetos artísticos do seu apartamento, sabendo que em Felipe o senso estético era profundo e dominador. Laura ignorava que nele o amor era mais forte do que a arte. Felipe não se deteve em examinar os móveis sem escultura, as porcelanas puras, os metas simples, os estofos já banhados da luz das lâmpadas, que criava o nocturno, desprovido de mistério. Laura desanimou e enfurecida, atirou-se sobre o sofá, que era a sua cama de falso artista, martirizando as almofadas, sacudindo as pernas descompostas, reencarando duramente Felipe. A viagem maravilhosa 227,